Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu fui enganado esses anos todos pela Nintendo. Ontem mesmo, eu medi aqui o meu GameCube e eu percebi que ele não é um cubo.
Que sacanagem, hein, Nintendo? Eu sou o Luiz Contes e eu queria um Panasonic Q na cozinha só para combinar com os outros eletrodomésticos espelhados que eu tenho.
Verdade. Bom, no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre um dos consoles mais bacanas, tanto no design quanto na capacidade de processamento. Eu me refiro ao lindo e poderoso GameCube. E quem vai nos guiar por esse mundo meio inóspito do cubo é o Mozart, do canal Mozart ao Cubo. Então, Gui, sobe o som, que hoje é o dia do cubinho aqui no Jogo Raro. É isso aí, pessoal. A gente também está passando aqui para deixar uma dica muito importante de contato aqui. Se você quiser, de alguma forma, se aproximar aqui do nosso podcast, mandar seu e-mail, enfim, mandar sua mensagem, não deixe de anotar o nosso e-mail, que é o jogoraropodcast@gmail.com. Por meio desse e-mail, você pode, se for uma empresa e quiser fazer algum tipo de proposta aí de parceria, pode nos procurar por esses espaços. E também, caso você seja um ouvinte, queira mandar alguma sugestão de pauta, alguma coisa nesse sentido, você pode também fazê-lo pelo e-mail, né? A gente tem também outros pontos focais de contato, que pode ser a própria caixa de mensagens diretas lá do nosso Instagram, do @jogoraro, ou o nosso, a nossa caixa de voz, aí, digamos assim, que é o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, então, pra gente, pro WhatsApp, é muito simples também. Basta mandar um recadinho ali, adicionar, na verdade, o número 19997656300. Vou repetir, 19997656300. Ou por e-mail, né? Que é o jogoraropodcast@gmail.com. Por meio desses dois espaços, vocês conseguem entrar em contato com a gente, seja para, quem sabe, oferecer uma parceria aí de negócios, de permuta, enfim, alguma coisa que você entenda que faça sentido para o teu negócio, ou seja para mandar a sua mensagem, enfim, a sua crítica construtiva, por que não? Enfim, é um canal de contato que a gente vai ter sempre disponível para vocês. Legal, Moza. Primeiro, cara, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela oportunidade da gente poder bater esse papo contigo. Eu tô super ansioso para conhecer mais sobre essa plataforma que é tão legal, tão bacana. E eu queria começar esse nosso papo aqui te fazendo uma pergunta. É uma pergunta que a gente faz de introdução para todos os nossos convidados, que a gente queria entender um pouquinho mais do pequeno Mozart, do Mozartzinho, quando ele começou no mundo dos games. Conta pra gente aí como é que foi a tua iniciação dentro do mundo dos games.
Antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite, Samuel, Luiz, estou muito feliz aí de poder participar. É sempre legal essas iniciativas, né, esses podcasts que trazem assuntos desses temas que a gente curte tanto, que são os games, né? E como você falou, é algo que normalmente começa desde criancinha, né, desde pequenininho. E o pequeno Mozart, não por acaso, ele começou do lado azul da força, mas eu não me refiro ao PlayStation não, eu me refiro ao azul ainda da Sega, o azul do Sonic. A minha mãe, ela tinha um Atari, né, um Atari Darth Vader e tal, mas eu lembro vagamente, eu jogava e tal, e quando nós nos mudamos para um edifício, tinha um vizinho lá, um coleguinha de um outro apartamento, ele tinha um Master System com Sonic na memória, e foi ali que a minha cabeça fez, né, para os games. Dali em diante, eu comecei a ver videogames como algo que eu ia ter pro resto da minha vida, algo como os games ao meu lado, né. Antes, videogame era como jogar bola, era como qualquer outra brincadeira de criança, né, e dali para frente o Sonic fez isso comigo. Só que, como a vida ela é sempre uma caixinha de surpresas, né? De tanto eu ficar lá enchendo a minha mãe pra ganhar um videogame, ela comprou naquele jornal, eu não sei se ainda existe, mas no Primeira Mão, vocês devem lembrar, né? Era o Mercado Livre de papel daquela época, né?
Isso.
Ela comprou um videogame pra mim. E pra minha surpresa, quando... Eu lembro até do rapaz que vendeu pra ela, foi lá instalar, porque ela não sabia, né? Instalar videogame, assim, era uma coisa super difícil, né? E ela me comprou um Super Nintendo. Ela também não fazia ideia, né, dessa questão da guerra dos consoles e tal. E aí, eu nunca mais voltei pra Sega, né? Até então, desde lá, eu sempre fui tendo os consoles da Nintendo. Fui, né, fiquei nessa plataforma, o lado vermelho da força. Não por questão de guerra de console, mas porque, de fato, Super Mario World e outros jogos aí que, meu, pedradas que surgiram ali no Super Nintendo, que foi o primeiro contato que eu tive com o videogame da Nintendo, me marcaram demais. Então daí pra frente foi uma evolução natural, né?
Muito legal.
Fui guerreiro ali com o Nintendo 64. Fui muito guerreiro também, né? Com o GameCube. E é isso. Mas em geral eu curto jogos, né? Voltei depois a jogar o Sonic sempre que possível, né? Hoje eu tenho o Mega Drive aqui. Né? Então eu curto demais videogames, cara.
E você já deu um breve teaser aí da chegada no GameCube, mas eu queria entender um pouco mais como é que foi o teu primeiro contato, como é que foi as tuas primeiras impressões. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa... Esse primeiro contato com o GameCube.
Uhum. Antes de mais nada, já falando de GameCube, hein, eu vi aí que você falou que você tirou as medidas, mas se você medir ele com o Game Boy Player, tá?
É verdade.
Fica mais próximo de um cubo perfeito, tá bom?
Boa.
Brincadeiras à parte, né? Videogames, como eu falei, quando minha cabeça fez aquele... né, explodiu. Eu não comecei a me interessar só pelos jogos, né? Mas eu vi aquela evolução que tinha de uma plataforma para outra e como o videogame poderia ali atingir limites que a gente não consegue nem prever, né? Você vê, quando eu era moleque, a gente via lá as cutscenes dos joguinhos de PlayStation 1 e pareciam filmes, né? Você falava, nossa, a que ponto chegamos? E aí, na outra geração, jogos de PlayStation 2 com gráficos que eram as cutscenes da geração anterior. E eu sempre curti pesquisar sobre a história desses jogos, né? E eu lia muitas as revistas, né? Principalmente a Nintendo World, que é uma revista, uma publicação que eu curtia muito. Principalmente nos tempos da editora Conrad, que era... Pra mim, acho que foi o auge ali das publicações, né? Aquela época foi muito legal pra quem curtia consumir revista de games, né? Tinha uma competição muito grande e tinha um nível de qualidade muito alto, assim, né? No editorial. E foi lá o meu primeiro contato com o GameCube, né? Lá naquelas coberturas que eles faziam nas feiras, né? Então eu lembro. Eu não lembro qual foi a edição, mas eu lembro que foi uma cobertura que eles fizeram da Space World, né? Que ficou mais famosa não só pelo GameCube, mas principalmente por aquele trailer do Legend of Zelda, que mostrava o Link enfrentando o Ganondorf, que todo mundo queria que fossem aqueles os gráficos, né? E depois, tempos depois, eles mostraram o Link do Wind Waker e gerou toda aquela comoção e tal. Então foi ali o primeiro contato, né? Eu lembro, já comecei a babar ali, né? Pelo que poderia ser o GameCube, né? E como eu já tinha o Nintendo 64, era o caminho, né? Eu falei, como é que se no 64, que eu particularmente gosto muito da plataforma do Nintendo 64, né? Eu já achava sensacional e imaginava como é que seria no GameCube, né? Mas eu fui ter o contato real mesmo na casa de um amigo, alguns anos depois, né? O meu GameCube mesmo foi ter de uma forma um pouco tardia, né? Porque aquela coisa, né? No Brasil você não tem um acesso tão fácil, né, a videogames, né? Infelizmente não é um item assim... comum, né, não é todo mundo que tem acesso, e o GameCube eu fui tê-lo depois de ter feito algo que muitas pessoas devem ter feito no passado, que é você se desfazer do seu videogame atual, né, você trocar ou vender. Então eu tinha um Nintendo 64, sei lá, mais de 100 jogos, basicamente troquei ele por um GameCube com 3 jogos, então...
Nossa.
Mas pra mim valeu a pena, porque aquela coisa, às vezes a gente fica muito preso a isso aqui, né. Quando você olha pra trás, você tem esse backlog e você joga uma coisa ou outra, né? Você fica ali com aquela sensação de não querer se desfazer e tal. Mas eu me desfiz, nunca mais recuperei a coleção do 64. Em compensação, acabei construindo uma coleçãozinha legal de GameCube. E não me arrependo, assim. Foi um console que me trouxe muitas horas de diversão. Mas foi mais ou menos isso aí.
Ô, Mozart, deixa eu aproveitar e também contar um pouquinho da minha experiência com o GameCube.
Sensacional.
Eu fui ter ele em 2006, e foi interessante que o GameCube, por incrível que pareça, foi a minha primeira sensação de se sentir num cinema. E por mais que o PlayStation 2, né, ele tinha até a saída ótica, né, de áudio, então ele parecia ter uma experiência de cinema mais interessante. Coincidiu, né, do mesmo mês que eu ganhei um GameCube, eu comprei um home theater. E foi maravilhoso, Samuel, Mozart, sonsaço, mas foi maravilhoso que o primeiro jogo que eu joguei, estreando meu home theater, foi jogar Metal Gear Solid The Twin Snakes, que foi esse remake do GameCube, e jogar em 5.1, cara, foi uma experiência fantástica, né? Não era uma tela de cinema, né? Porque eu tinha a minha televisão CRT 21 polegadas, mas a sonzeira que deu foi muito legal e me marcou, assim, na minha vida gamer.
Pô, é sensacional. E esse ponto que você levantou é bacana, né? Porque eu até mostrei o Star Wars, né? Porque a Factor 5, ela era pioneira, né? Nessa questão de compressão de áudio, né? E o Dolby Pro Logic 2, que simulava esse 5.1, né, nasceu ali. Se eu não me engano, aquele foi o primeiro jogo mesmo a usar a tecnologia. Não sei se teve algum outro. Mas é sensacional. Metal Gear Solid, Star Wars. A série Splinter Cell também me marcou muito por essa questão sonora, porque é um jogo de stealth ali. Então, os sons faziam toda a diferença. É, Resident Evil. Nossa, tantos jogos que marcam demais, assim. E o som evoluiu, né? Não só os gráficos, né? O som faz muito... Faz toda a diferença, né? A trilha sonora faz toda a diferença.
É engraçado que a gente fala pouco sobre isso, né? A gente fala pouco sobre som. A gente tá muito nessa onda do gráfico, da evolução do gráfico, mas você tem razão. Quer dizer, esse salto importante que o Luiz acabou de mencionar, ele é meio que esquecido pelas pessoas. A gente não fala muito sobre isso.
Sim, é espetacular. É que hoje a tecnologia ela já chegou a um ponto que o desenvolvimento de um jogo é mais questão de orçamento mesmo do que das capacidades de hardware, de software, né?
Uhum.
É, mas antigamente era muito legal as formas criativas que eles desenvolviam, né? Desde os tempos de Donkey Kong lá de Super Nintendo, né? Ou até as musiquinhas, né, 8-bit, né, chiptunes aí. Então é muito legal acompanhar também essa evolução. Mas como você falou, os gráficos saltam aos olhos, literalmente, né? Nem sempre, né?
É. E a gente fez uma pesquisa aqui mais ou menos por cima, aqui na nossa lição de casa, sobre um pouquinho do universo do GameCube. E uma coisa que a gente se deparou, que é algo que a gente se depara com qualquer plataforma, ou na maioria das vezes, é o, de fato, o tamanho... Do full set, né? Essa é uma pergunta comum, muita gente tem dúvida. E a gente, eu pesquisei em alguns lugares aqui, eu cheguei no número meio comum, entre aspas, que transita em torno de algumas publicações, de 646 títulos, mais ou menos, somando americanos, europeus e asiáticos. Tá certo isso? Como é que é? Dá pra se ter uma ideia, mais ou menos, do tamanho do full set? O que você entende aí desse universo de biblioteca mesmo?
É, a biblioteca do GameCube, de fato, como você falou, ela gira em torno aí de 600 títulos, mas não tem um número extremamente preciso, né? Até hoje é difícil de você precisar essas bibliotecas por questões dos lançamentos, que tem muitos lançamentos regionais, né? Eu já me deparei em pesquisas com 646, 651, 660 jogos, então é bem difícil de precisar, mas... assim, dentre os principais lançamentos de jogos licenciados, acima de 600 títulos, né?
Uhum.
É, somando América, Europa e Ásia, né? Mas é bem por aí mesmo, sua lição de casa tá mais ou menos por ali.
E o seu projeto mesmo de coleção, qual que é, qual foi, em que momento você tá desse projeto, né? A gente até brinca muito aqui, eu, Luiz, que tem gente que tem projetos distintos, né? Tem gente que tem o projeto do full set, tem gente que tem o projeto de subsets de franquias, tem gente que só tem o projeto de se divertir e reunir os jogos que mais se interessa. E não tem certo e errado nesse negócio. Aliás, a gente sempre reforça isso e tenta levantar essa bandeira para sair de uma, entre aspas, cagação de regra aqui, né? Então, o ideal é sempre você estar sempre deixar claro que o que importa é se divertir e, enfim... Mas qual que é o seu projeto? Como é que você se classifica ou se define dentro do colecionismo do GameCube?
Então, o engraçado é que eu só fui me dar conta de que eu tinha uma coleção depois que um amigo falou, pô, mas você coleciona, olha aí quantos jogos você tem. Por quê? Eu trabalhei por bastante tempo numa loja de games e ela tinha uma política lá de troca de jogos usados, né? E tinha muita facilidade, a gente tinha muito acesso a jogos usados, né? Então... Eu trabalhei durante o auge ali do Xbox 360, PlayStation 3, então a geração anterior, né, PlayStation 2, GameCube, Xbox, tava naquela fase que as pessoas estavam fazendo o quê? Deixando seus jogos antigos, né? Não tinha ainda essa bolha absurda de colecionismo, esse preciosismo que foi criado em títulos, né? Então os jogos literalmente entravam ali a preço de banana. E aí eu fui pegando um joguinho aqui, um joguinho ali, né? E aquela coisa, você trabalhando em loja, quase não tinha tempo pra fazer nada, né? Mas você ia pegando, uma hora eu vou jogar, qualquer dia desses eu vou jogando. É, quando eu me dei conta, eu já tava, sei lá, quase 100 jogos de GameCube, né, na prateleira. Mas sempre fui pegando com né, adquirindo jogos e tal, com o interesse de jogá-los mesmo, né? Porque alguma coisa me despertou curiosidade, ou porque eu tinha lido nas páginas da Nintendo World há alguns anos atrás e tinha ali aquela intenção de ver mesmo se o que eles falavam na revista coincidia, ou se a opinião deles ia divergir da minha... É, mas sempre foi com essa intenção. Porém, depois desse momento que um amigo meu aí, que é o Ricardo Ciosa, inclusive, que é um grande amigo, ele falou, pô, mas você coleciona jogos e tal. Aí eu comecei a olhar mais com essa, né, com essa ótica e eu comecei a pensar um pouco mais, assim, selecionar um pouco mais. Os jogos também passaram a ficar mais caros, né? Então começou ali essa onda que ainda está, né, ainda não começou a... Eu espero que ela comece no momento ali de cair novamente, né? E aí eu foquei mais em jogos exclusivos, né, jogos que você não encontraria facilmente em outras plataformas. Para nossa sorte, quase tudo que é multiplataforma saiu no PlayStation 2 naquela época, então tem muitos jogos que, às vezes você tem o GameCube, mas você consegue jogar também no PlayStation 2 ou até no Xbox, né? Mas os exclusivos mesmo eu foquei bastante, tanto é que faltam poucos, né, desses only for GameCube, né. Mas é basicamente isso, sempre comprei pensando na diversão mesmo e nunca nessa questão de full set, até porque pra mim não é uma realidade, né? E eu acho também que eu não teria muita utilidade, né? Tem muito jogo de esporte, tem muitos jogos, né, como eu falei, esses multiplataformas, né? Que eu não vejo assim, necessidade de acumular espaço e poeira aqui na prateleira no lugar de outros jogos que possam me divertir, né? Então, mas foi, é mais ou menos essa ideia aí, né? E como você falou, né? Não tem regra, cara. Você quer colecionar full set, você quer colecionar só jogo CIB... Você quer colecionar só Black Label, né? Faz, aí aqui você vê, tem amarelinho, tem pretinho, né? Que são os Black Labels, que é a primeira tiragem, e os Player's Choice. Não faz diferença pra mim. O jogo rodando ali, né? É isso.
Ô Mozart, deixa eu aproveitar. Falasse um pouquinho que às vezes até era mais fácil jogar os multiplataformas no PlayStation, né? E querendo ou não, compartilha muita coisa, né? Entre o Xbox clássico, o PlayStation 2 e o GameCube. Deixa eu aproveitar esse gancho e saber da tua opinião, qual foi a principal burrada da Nintendo de estratégia, assim, que fez o GameCube vender relativamente pouco? Eu não digo muito pouco, porque ele vendeu milhões e milhões, só foi assim, muito menos que o PlayStation 2. Então eu diria assim, ó, qual foi a principal burrada de estratégia da Nintendo? E na tua opinião também, qual foi o grande mérito da Sony que fez o PS2 liderar absoluto naquela geração?
Eu acredito que é indiscutível o sucesso do PlayStation 2, e ele tem todo o mérito, é uma super máquina. A Sony, ela veio de uma crescente que foi o PlayStation 1, que foi uma revolução no mundo dos games, e com o PlayStation 2 ela não deixou a peteca cair, né? A gente tava até vendo, vocês devem ter visto recentemente a notícia que a Nintendo tá preocupada com o sucessor do Switch, justamente por isso, porque como manter, né, em alta ali, como continuar mantendo as vendas em alta, né? E historicamente a própria Nintendo mostra que não é muito fácil, né? Porque ela vem lá, por exemplo, do Super Nintendo, cai no Nintendo 64, GameCube, aí sobe de novo no Wii, aí temos o Wii U, que só não ficou pior em vendas do que o próprio Virtual Console, então foi um baita de um fracasso, né, comercial. Mas eu acredito que, quando a gente olha, né, em retrospecto, é muito mais fácil apontar os erros ou as burradas, né. Mas naquela época, eu acho que a Nintendo tinha até uma visão legal, porque eles pensaram em bolar uma máquina totalmente focada para jogo. O objetivo do GameCube é ser um videogame, não ser uma central multimídia, que é um caminho que tanto o PlayStation 2 quanto até o Dreamcast já começou a trilhar ali, né? O Dreamcast tinha acesso à internet, computador, muitas coisas que hoje são comuns nos videogames, né? Mas a Nintendo, ela tentou focar nisso para cortar custos, para tentar ganhar de novo em vendas e tal. Só que olhando do ponto de vista de alguém que, sei lá, que acompanhou isso lá em 2001 e tal, acho que o design dele foi algo que já começou apesar de eu achar muito legal o design do cubo, ele tem um visual mais infantilizado, né? E a gente tava naquela época dos consoles com aquele visual arrojado, agressivo, né? Tanto o PlayStation quanto o Xbox eram dois tijolões, né? Então eles tinham esse aspecto, né? E o GameCube é um cubinho roxo, parece uma lancheirinha, um fogãozinho, né? Tem até uma alça e tal. Então ele criou já essa imagem, né, de console de criança, né? Que é algo que desde os tempos da Sega, né? Nas propagandas. A SEGA fomentava muito isso, né? Que as crianças jogavam Nintendo e os garotos e os adultos jogavam SEGA. E até hoje as pessoas falam isso, brincam com isso e, né? Mesmo o GameCube tendo sido a casa do Resident Evil, né? Mas, né, Eternal Darkness e por aí vai. Mas eu acho que o design marcou muito negativamente, a princípio. A falta, né, de ser um sistema multimídia, né? O PlayStation 2 vendeu muito também porque era um DVD barato. Não tô desmerecendo, tirando mérito. Era um ótimo aparelho de DVD, mas era um dos DVDs mais baratos do mercado. E o Plus é que era um videogame. E tinha retrocompatibilidade, então tinha muita coisa ali. Eu acho que se você tivesse uma máquina do tempo pra voltar no passado, ainda assim ia ser difícil de tentar enfrentar um monstro, rolo compressor, que foi o PlayStation 2. GameCube como projeto, uma máquina muito boa, com os jogos, né, até hoje envelheceram muito bem. Agora, até se for falar da parte técnica, os mini DVDs, acho que todo mundo concorda, né, os discos, né, eles chamam de mini DVDs, mas é um disco proprietário, né, o disquinho do GameCube não foi uma boa ideia no sentido de limitar o armazenamento, né, o cartucho do Nintendo 64 já era um problema, por causa dessa questão de limitação, e aí o mini DVD também trouxe esse problema, Mas tinha aquela preocupação da pirataria e tudo mais. Então você tem até uma justificativa ali. Mas eu acho que seria isso. Design, a falta, né, de ser um sistema multimídia e os minis DVDs, né? É, mesmo com o Panasonic Kill aí, que você tem um sonho aí de ter aí na sua casa aí, pra ficar lá espelhando e tal. É, ele não foi, né, um console. O Panasonic Kill, na verdade, ele é um DVD player que roda GameCube, né? Porque não é o GameCube que tem DVD, então é. E foi só saiu no Japão também, foi uma tiragem super baixa, então não dá nem pra falar que a Nintendo tentou, né? Mas acho que seria isso, cara, a maior burrada, assim, da Nintendo. Mas ela mais acertou do que errou no GameCube, em comparação ao 64, por exemplo, e ao Wii U, sabe? Na minha opinião.
Bom, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz pros nossos convidados também, que é de você relacionar qual é o item que você considera hoje mais valioso barra raro e qual é o item com maior valor sentimental da tua coleção aí?
Cara, eu tenho um que é os dois ao mesmo tempo, hein? É, eu tenho o pensamento de que sempre os itens mais raros são aqueles que até as pessoas que procuram por eles não sabem que eles são raros, né? Muitas vezes você encontra um item raro que não vale nada de preço de mercado, e depois de um tempo ele se torna algo assim, vira o santo graal daquela coleção, né? Mas, por exemplo, um que é notoriamente raro e pra mim ficou mais especial por causa dessa questão sentimental... É a famosa motosserra do Resident Evil 4.
Sensacional.
E ela foi autografada pelo Yoshiaki Hirabayashi, que foi o diretor de Resident Evil 2 Remake, né?
Que legal.
O cara responsável por trazer Resident Evil 2 aí, o clássico, né? De novo aí. Pra mim, Resident Evil 2 Remake é maravilhoso. Foi um ótimo trabalho que ele desenvolveu. E ele trabalhou no Resident Evil 4, ele trabalhou no Resident Evil Remake. Então, por isso que ele autografou aqui. Então, isso aqui pra mim não tem preço, cara. É, além de ser um acessório super legal, né?
É.
Não existem duas iguais no mundo, elas são todas feitas à mão, essas pinturas, essas marcas digitais e tal, que elas possuem, né?
Que demais.
Então ele tem um valor sentimental e também ele tem um valor, assim, né? É um item valioso, né? Ele tem a base que você deixa ele aqui repousando. E aí tem até um slot pra você deixar um memory card, ó.
Ah, que demais.
Ali, ó, é muito legal. E é com fio, né? O fio do controle você guarda ele aqui embaixo, ele fica aqui dentro.
Muito legal.
Assim, isso aqui é um item que pra mim não tem preço, né? Agora, falando de jogo, tem o próprio Fire Emblem, que é um jogo que ficou extremamente raro e caro hoje em dia, que ele está aqui, ó, Path of Radiance, que foi o primeiro Fire Emblem pra consoles de mesa lançado no Ocidente, foi o primeiro Fire Emblem 3D, e é um jogaço, né? É um jogaço. Mas, como eu falei, né? Quando a gente fala de jogo, assim, raro e tal, pra mim, um jogo que pouca gente conhece. Eu já até mostrei, fiz uns gameplays no canal e é uma pena, porque é um jogo que até no Ocidente eu acho que teria muita chance de ter sucesso, assim como Animal Crossing, que veio pra cá. No GameCube não teve tanto impacto, assim, mas foi ele o pontapé inicial no Ocidente. Olha aí o Animal Crossing agora no Switch, os jogos mais vendidos da plataforma, né? Eu acho que só tá abaixo do Mario Kart, cara, então é um absurdo. Mas é esse jogo aqui, ó, que é o Kururin Squash, que é um joguinho que só saiu no Japão, né? É, ele teve uma versão para Game Boy Advance no lançamento do Game Boy Advance que saiu na Europa e também no Virtual Console do Wii U, né? E aí depois teve uma segunda versão que só saiu no Japão e essa aqui que é a terceira que só saiu no Japão para GameCube. Cara, é um jogo assim espetacular, não dá nem para descrever, sabe aquele jogo que é tão específico, mas basicamente você controla um passarinho num helicópterozinho. E você tem um caminho pra percorrer e você não pode esbarrar nos limites do caminho, né? Como se fosse um labirinto. E ele fica em constante rotação, ele fica sempre girando. E aí tem uns puzzles no caminho, tem uns chefes. Cara, é aquele jogo com a cara da Nintendo. E pra você ver, eu não entendo nada de japonês. Mas é um jogo que você consegue jogar, navegar e passar de fase e tudo mais, porque ele não precisa disso, né? Ele é extremamente intuitivo. Então pra quem nunca conheceu, pra quem nunca jogou, eu sou o maior propagador aí da palavra de Kururin Squash, só que é difícil de achar, né? Esse aqui eu consegui com um amigo, ele não é caro, como eu falei, ele não é caro. Ele é mais difícil porque não existem muitos dele por aí. É, mas eu só consegui com um amigo, que foi um lance, assim, de uma loja, né? Dessas lojas, tipo Mercado Livre e tal, do exterior, ela não mandava direto. Então ela teve que mandar pra esse meu amigo, pra depois ele mandar pra mim, então foi uma jornada, mas tá aí, ó. Recomendo demais, né? E só pra finalizar, outro também que marca demais é o Mario Kart, cara. É o Mario Kart Double Dash. Porque esse aqui foi autografado pelo Charles Martinez, né? Então também é valor sentimental, mas pra mim é um dos meus jogos favoritos aí do... O Charles é a voz do Super Mario, né? Pra quem não se ligou aí do nome, né? Mas é um jogo super comum, pra você ver. Mas pra mim vale demais, Mario Kart Double Dash. E é isso.
Muito bom. Existe alguma cena... Assim, aliás, a gente percebe isso com alguma frequência, sobretudo jogos que começam a entrar num ambiente ali dito retro, né? Ou seja, eles já estão com um tempo de lançamento mais acentuado. E a gente percebe isso muito em, sei lá, Super Nintendo, enfim, que é aquela cena da construção de diversos mods para poder ali melhorar a entrega do console, para poder tornar o console mais, digamos, conectado com as novas tecnologias, HDMI, essas coisas todas. E eu queria te perguntar se existe alguma cena mod pro GameCube, o que você conhece disso aí, enfim.
Ah, o que existe é o que você vê para muitos consoles de mídia ótica, né? Que são aquelas substituições da unidade de leitura para uma unidade de cartão SD, né?
Uhum.
Então isso aí existe, é bem comum. Modificações também para você conseguir utilizar ele conectado na saída digital, né? Porque o cabo vídeo componente do GameCube também é outro acessório que é famoso por ser um acessório extremamente caro e difícil de ser encontrado. Eu mesmo não possuo esse cabo. E quem jogar GameCube no vídeo componente percebe a diferença, assim. É algo completamente... Vira outro jogo, outro sistema. Então tem muitas modificações nesse sentido. Mas o que eu mais vejo, o que eu acho mais legal no GameCube são as modificações estéticas mesmo, né? Ele tem um design muito característico, né? Então você tem, por exemplo, o Ice Cube, né? Que é até um trocadilho com o nome lá do rapper, que é um GameCube completamente transparente, parece um cubo de gelo, assim, é espetacular. Eu já vi um GameCube montado dentro de um andador AT-AT do Star Wars.
Ah, que demais.
E abre a barriga, assim, cara.
Que massa.
Essa parte de mods, assim, é mais a questão de estética mesmo. E até porque o Nintendo Wii, que veio depois, ele é basicamente um GameCube 2.0, né? Ele tem praticamente o hardware do GameCube turbinado ali. Então, muitas das melhorias que poderiam ser feitas, né? Não há tanta necessidade porque você tem acesso ali no Wii, né? Então, inclusive, eu até falo para as pessoas, né? Hoje em dia, de repente, você quer jogar o jogo de GameCube, você pode adquirir um Nintendo Wii, que além de você ter lá total retrocompatibilidade, você ainda tem os jogos do Wii, tem a facilidade de conseguir conectá-lo num cabo vídeo componente, tem até uns adaptadores HDMI. Então, assim, é mais nesse caminho que seguiu, né? Mas o que eu conheço é isso. E é claro, né, pro próprio... Eu até mostrei ali o Game Boy Player, né? Existem também algumas modificações que extraem mais do Game Boy Player, né? Porque o próprio software que é utilizado da Nintendo, ele não tem capacidades ali de scan progressivo e outras coisas que a comunidade acabou trazendo aí, né? Mas tudo isso tem que desbloquear o console, né? E eu não manjo muito dessas partes aí de desbloqueio, então meu GameCube tá ali inalterado, né? Mas eu acho super legal, cara. Eu acho super legal isso aí.
Mozart, já que tu estás bem nessa parte, já tá meio respondido, mas mesmo assim, se tu tivesse a oportunidade de ter um GameCube com um cabo de vídeo componente, ou usar um Wii, você preferiria continuar usando o GameCube ou ainda assim você usaria o Wii por ser um console que, digamos assim, foi um GameCube 2.0?
Então, as diferenças são bem mínimas, né, quando se fala de comparação entre qualidade de sinal, né, mas com certeza eu gostaria muito de ter o cabo do componente do GameCube, porque é aquela coisa, é mais questão, assim, eu acho que emocional mesmo, aquele lance, não diria que eu sou purista, nem nada do tipo, mas da mesma forma que tem pessoas que não curtem jogar em emuladores porque gostam de jogar ali sentada na poltrona e tal, eu gostaria demais de ter essa experiência do GameCube. Mas falando de imagem mesmo, cara, a diferença é muito pequena, entendeu? Então, hoje, se eu tivesse a oportunidade, com certeza teria o GameCube, mas... Por mais que eu curto o console, pra jogar os jogos, a experiência é inalterada, assim. Você não percebe, não tem uma diferença gritante. Então, pra mim não faz tanta diferença.
Na prática, hoje você joga jogos de GameCube usando um Nintendo Wii?
Então, eu tenho uma TV de tubo, que às vezes eu jogo GameCube na TV de tubo. E quando eu quero jogar na LCD, né, pra usar o Progressive Scan, eu uso o Nintendo Wii. Porque aí você tem essa imagem, por exemplo, o F-Zero GX, que... Eu rodo em 480, 16:9, tá um dos jogos mais graficamente impressionantes, né? Resident Evil 4, Star Wars. Aí eu jogo com o Nintendo Wii. Né? Até porque, legal. Por exemplo, como eu falei na questão de modificações, né? Se você tiver o Homebrew Channel, que é aquele sistema, né, de desbloqueio do Wii, você consegue utilizar, porque assim, o GameCube, ele não é emulado dentro do Wii. Mas quando você coloca um jogo de GameCube, o Wii, ele reduz o processamento dele para se adequar ali à frequência de processamento do GameCube para rodar ali como esperado. Porém, através do Homebrew, você consegue desbloquear esse, entre aspas, limite do GameCube. Legal. E tem muitos jogos que passam a rodar com frame rate maior ou mais estável.
Que legal.
Né? Tem jogos que você consegue forçar ali um widescreen Né? Por exemplo, o Metroid Prime, você consegue jogar ele em widescreen através desse homebrew. Né? É, você consegue jogar jogos que rodavam a 30 quadros por segundo a 60 quadros. Né? Então isso é bem legal, cara. É claro que nem todo jogo dá certo, né? Por exemplo, o Metroid Prime, né? Você roda em 60 quadros, se você quiser. Ele já rodava beirando 60, né? No original do GameCube, que é outro absurdo, né? O Metroid Prime, ele é um absurdo aquele jogo. Mas o carregamento era baseado na abertura das portas, né? Pra quem jogou, você atira na portinha, ela tá carregando ali a próxima tela. E aí, se você roda ele unlocked, né? Totalmente desbloqueado ali através do Nintendo Wii, às vezes as portas não podem não abrir, porque aí dá uns erros de sincronia e tal. Mas, no geral, a maioria dos jogos tem melhorias, cara. Então, vale a pena, vale muito a pena. Então, eu jogo nos dois, assim, cara. Às vezes eu quero jogar na TV de tubo, às vezes eu quero na LCD. Eu não sou fixo, não.
Mozart, pra gente ir caminhando pro encerramento do nosso papo aqui, eu queria, na verdade, te perguntar, e eu acho que uma pergunta que possivelmente parte dos nossos ouvintes, enfim, da nossa audiência deve ter, que é: qual dica você daria para quem quer começar a se aventurar a colecionar, quem quer começar a se aventurar a usar a plataforma, conhecer um pouco mais? O que a gente tem aí de bons títulos para iniciar, enfim? Dá um welcome kit aí pra galera.
Antes, primeiro ponto que eu acho que é legal para qualquer coleção que você vai ter é tentar segurar um pouco o lado emocional, né? Não cair sempre na primeira tentação ali de comprar o jogo, pesquisa bastante.
Você tá falando isso num podcast de colecionador, pra se segurar.
Pois é, exatamente, pois é. Mas de fato, porque eu acho que tem que haver essa... Eu acho importante essa distinção, né? Você saber que, claro, cada um analisa o valor que aquilo tem pra si, né? Mas pra quem tá começando a coleção, se você já começar dessa forma, né? Comprando desenfreadamente, sem ao menos pesquisar. Além de você ter um gasto maior, que pode ser desnecessário, talvez você não vá nem usufruir da forma que se espera daquela coleção. Mas isso no ponto mais assim de adquirir, né? Agora, com relação aos jogos, né? Não tem erro, né? As franquias da Nintendo, como sempre, né? São carro-chefe da plataforma. Porém, o GameCube, ele trouxe de volta muitas parcerias com a Capcom, com a Namco, com a Konami, né? Então, o próprio Metal Gear Solid 1 Snakes aí pra quem até hoje espera um remake desse primeiro jogo, né? Já foi feito no GameCube. E ainda tá muito bem, envelheceu muito bem. Os jogos da série Mario Kart Double Dash, pra mim é indispensável. Top 5, tranquilamente. Metroid Prime, pra garotada mais nova aí que conhece a série Bioshock, por exemplo, eu diria que seria um jogo à la Bioshock, assim, tem muitas similaridades. O Resident Evil, toda a série Resident Evil, né? Você tem o remake, você tem o Zero. É que muitos jogos, né? Ou eles acabaram sendo remasterizados, ou eles acabaram perdendo essa exclusividade, né? O Resident Evil 4 mesmo não durou nem um ano, né? Exclusivo. Tem, claro, Fire Emblem, pra quem curte aí jogo de estratégia. Um que é legal, e eu acho que hoje ainda não é tão absurdamente caro e vale muito a pena também, é o Battalion Wars. Curto demais esse jogo. F-Zero. Cara, é muita coisa. Eu ficaria aqui horas falando, né? Mas tem muita coisa legal mesmo. Batten Kaitos, que é outro jogo, agora o pessoal tá aí no hype do Xenoblade, né? Batten Kaitos é um jogo que foi feito basicamente pela mesma equipe, e ele mistura aí RPG com card game, tem gráficos pré-renderizados, assim, um dos gráficos mais bonitos do console. E é isso, a série Need for Speed, né? Apesar de ter no PlayStation, né? Que é outra coisa legal, que é o... Eu acabei não mostrando lá, mas a Nintendo lançou em parceria com a Logitech isso aqui, ó.
Ah, legal, eu fiquei sabendo disso.
Pra quem tiver oportunidade, cara... Uau. É algo que vale muito a pena. Esse aqui eu vou te falar que eu falei lá de não ir na emoção, né? Mas depois de muitos anos existindo, eu acabei achando essa belezinha aqui, cara. Ele tem force feedback, F-Zero não é tão fácil de jogar nele, não. Mas Need for Speed é muito divertido.
Pra quem tá nos ouvindo só no podcast, o Mozart mostrou pra gente aqui um volante da Logitech, né? Exclusivo aí. É exclusivo, né? Esse material.
Esse daqui foi feito exclusivamente em parceria aí com a Nintendo e pro lançamento do F-Zero, né? Isso. Até no manual do F-Zero vem a propagandinha do volante.
Muito bom.
São esses jogos. Ah, e o Donkey Konga também, que é outro jogo bem único do GameCube, né? Esse você não consegue...
Tá na sua camisa, literalmente.
Ah, na camisa. Que você não consegue jogar de outra forma, né? Você precisa ali dos bongozinhos, né?
Isso, esse é um clássico. Legal. Mozart, cara, antes da gente concluir aqui, eu queria que você deixasse os seus links pra quem quiser conhecer um pouco mais, não só sobre o teu canal, que é uma homenagem ali, né? A toda a biblioteca GameCube, toda a história do GameCube. Mas que você passasse os seus links pra gente poder difundir aí na comunidade.
É, então, eu tenho o canal, né, o Mozart ao Cubo, mas eu posto vídeos lá uma vez ou outra, assim, é bem esporádico, né, até porque não sobra, infelizmente tá sobrando muito tempo, mas quem quiser dar uma olhada lá no conteúdo que eu já produzi, né, Mozart ao Cubo é o meu nome, né, e eu tô participando ultimamente mais ativamente no Twitter, que é o MZRT, né, de Mozart, né, então é só procurar MZRT ou Mozart ao Cubo lá que vai aparecer também. E é basicamente isso. De vez em quando eu posto umas fotos da coleção lá no Instagram, né? Também. Uhum. Que é... Eu acho que lá tá Mozart Geraldo. Deixa eu ver como é que tá lá. Porque, assim, eu sou bem... Bem alheio, assim, a redes sociais, cara. Eu não sou muito bom com isso, não. Tá só como Mozart mesmo. Uhum. Mas se você jogar lá Mozart ao Cubo, vai aparecer uhum. também. Vocês vão ver porque vai ter coisa de GameCube surgindo na timeline. Aproveitando também, de vez em quando eu participo, né? Eu faço parte de um outro grupo aí, que é um grupo de preservação da história dos games, que é o VGDB. Isso. Não sei se vocês já ouviram falar, o videogame database, né?
Godoy é quase um sócio aqui já, nossa, que já tem dois episódios com a gente.
É, o Godoy, ele inclusive completou o full set do Wii U há pouco tempo, isso. né? Completou o full set americano do Wii U. E faço parte lá do VGDB, então eu tô sempre produzindo vídeos lá pro canal. Mais pro VGDB do que pro meu próprio canal, pra falar a verdade. E participando lá no site, lá, né? Essa jornada infinita de cadastrar todos os jogos que foram lançados.
Muito bom. Mozart, obrigado, cara, mais uma vez pelo teu tempo. Foi um prazer falar contigo. Tava ansioso aí pra conhecer um pouco mais do teu trabalho. Já sou inscrito lá no canal, gosto muito do teu material, então foi muito bacana. Queria te convidar a voltar a postar conteúdo, porque a gente precisa manter a memória cada vez mais viva aí do GameCube. E obrigado, cara. Obrigado aí por tudo.
Cara, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado aí pelo convite, pela gentileza aí. Eu curti demais o papo, as perguntas muito bacanas. Espero que quem tenha assistido e ouvido aí também o podcast tenha curtido saber um pouquinho mais do GameCube, né?
Console fantástico. Obrigado pelas informações aí muito valiosas pra gente aqui. E quem quiser se aventurar, né, já tem aí algumas boas dicas de início.
Bom, pessoal, o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique sempre em seguir, porque dessa forma você vai ser informado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Como a gente disse aqui no comecinho do programa, espalhe a nossa mensagem, divulgando o nosso conteúdo, nosso Instagram, as nossas plataformas todas, para aquele seu amigo ou amiga no seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo lá do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre diz aqui, é deixar esse nosso papo aqui cada vez mais multiplayer. E nos escute lá pelo Orelo. Mais uma vez eu convido você a baixar a plataforma Orelo para ouvir os nossos programas. E se tiver, se sentir confortável e achar que pode nos ajudar de alguma forma, ajude contribuindo com qualquer quantia lá no Orelo, apoiando o Jogo Raro, porque é dessa forma que a gente consegue manter o nosso podcast vivo e no ar. Bom, se você também quiser deixar pra gente aqui uma mensagem de texto ou voz, mande pra nossa caixa postal aqui pro 19997656300, que é o nosso WhatsApp, repetindo, 19997656300. Meu amigo Luiz, uma excelente semana para você e a gente se vê na próxima segunda.
Maravilha, Samuel, um abraço a todos.
Valeu, galera, até semana que vem.